Muito bom dia a todos. Queria-vos dar as bem-vindas de volta aqui para a sessão e queria também agradecer a oportunidade de estar aqui a moderar esta sessão, este primeiro painel de hoje. E, sem mais demoras, passava já ao primeiro orador, o engenheiro Carlos Frutuosa, engenheiro técnico agrário, que tem também um curso de estudos superiores especializados em Direção Pedagógica e Administração Escolar e que é desde 95-96 e até esta data, Presidente do Conselho Executivo e Diretor da Escola Profissional Agrícola Conde São Bento e que nos vai falar sobre as escolas profissionais agrícolas, os novos desafios. E eu passo desde já, passo-lhe a palavra.
Mais uma vez, bom dia a todos. Não vou agradecer a presença porque já é a segunda vez que estou na mesa, segundo painel. Eu tinha aqui um discurso escrito, mas como todos nós praticamente pertencemos à mesma família, somos responsáveis, alunos, professores, convidados do ensino agrícola, das escolas profissionais agrícolas, eu preferia talvez colocar e falar um pouco sobre o ensino agrícola, sobre os problemas que nos preocupam e que afetam as escolas neste momento. São tantos, espero não me esquecer de alguns. E também uma coisa curiosa, porque naquilo que eu tinha preparado e escrito, coincidiu com algumas das questões que os nossos dois convidados que estiveram aqui na sessão de abertura tocaram efetivamente neles. E um também eu já falei nele, e portanto não nos vamos estar a repetir, que tem a ver com os 25 anos de ensino agrícola, 25 anos de ensino agrícola, quando realmente todas as nossas escolas têm muito mais de 25 anos, e quando foi criado novamente o ensino profissional em Portugal, nós que já éramos ensino profissional, ou profissionalizante, como quiserem chamar, só mudamos de nome, continuamos a fazer o mesmo trabalho, a executar o mesmo trabalho, a fazer as mesmas tarefas. Algumas coisas mudaram, como é evidente, mas o nosso trabalho de base já vem de há muitos anos atrás. Se eu for falar em 25, 50, 80 anos atrás, e escolas que ainda hoje resistem num setor de atividade como o nosso, que é a agricultura, é evidente que devemos ter uma grande capacidade de adaptação, de mudança, para nos adaptarmos aos tempos de hoje, e para continuarmos a ser competitivos ainda hoje, ao fim de tantos anos. E quando eu digo que continuamos a ser competitivos, é porque os nossos alunos são procurados, têm mercado de trabalho, temos o feedback das empresas que colaboram connosco e que acabam por ficar com grande parte dos nossos alunos, nos seus quadros. E isso significa que nós, escolas agrícolas, estamos a funcionar bem. Mas não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, nós estaríamos todos felizes e pouco trabalho teríamos que fazer. Não está. E eu já disse de manhã ao Sr. Secretário de Estado, tenho pena, realmente o Sr. Secretário de Estado foi empossado há pouco tempo, tem muito trabalho, tem que se inteirar de muitas coisas que estão no Ministério, mas eu fiz-lhe sentir que a presença dele seria muito útil hoje nas jornadas até o fim, porque temos algumas questões a colocar. De qualquer maneira, já disse ao Sr. Secretário de Estado que em breve iremos pedir para reunir com ele, para continuarmos a tratar de assuntos que vêm de trás, que são importantes e que são fundamentais para nós. Posso-vos dizer, e depois verão lá fora, ao fim da tarde, quando eu digo que estamos a trabalhar bem, nós somos escolas um bocadinho diferentes daquelas que são consideradas as escolas normais. Nós ensinamos alunos pedagogicamente, nós ensinamos alunos das disciplinas na sociocultural e científica, mas nós focamos muito, muito também na parte técnica. E trabalhar no ensino agrícola não é bem, embora muita gente pense que trabalhar no ensino agrícola é o mesmo que trabalhar numa outra escola qualquer secundária, num outro tipo de ensino, posso-vos dizer que não é. Não é porque quem está ligado à agricultura sabe que nós temos tantos constrangimentos, basta este ano olharmos, por exemplo, só para o tempo que temos tido, a meteorologia que temos tido, que não só afeta os agricultores, mas que afeta também o próprio funcionamento da escola no dia-a-dia. Se nós hoje temos uma ação programada, e por acaso até tenho na minha escola, que seria a apanha dos kiwis, e quando nós vamos apanhar kiwis e vamos apanhar outra cultura qualquer, nós temos que mobilizar alunos, temos que alterar horários de professores, temos que alterar horários dos alunos, e portanto andamos sempre sujeitos ao tempo, e temos tempo sempre, todos os dias, um plano A e um plano B. E eu falo nisto porque, por muito que a gente coloque estas questões, parece que sempre toda a gente entende, mas depois os problemas continuam a surgir todos os anos. E é isso que nós queremos tratar, há coisas que nós temos que alterar obrigatoriamente. Nesta adaptação que nós temos feito ao longo de todos estes anos, há uma questão que eu tenho, temos vindo a discutir à PEPA e temos vindo a discutir superiormente, é que as escolas agrícolas tanto são acarinhadas como não são. Quando temos atos oficiais e quando temos visitas, as pessoas gostam, as pessoas transmitem-nos a sua satisfação, a sua vontade, e não ouvimos há bocado o Secretário de Estado a dizer que nós conhece algumas escolas, trabalhamos bem, gosta de as visitar e quando as visita vê o resultado. O resultado esse que nós quisemos trazer hoje também aqui à Assembleia da República e que está exposto lá fora. Mas as escolas atualizaram-se dentro da medida do possível. Como? À custa do seu trabalho. Eu penso que, como ouviram um bocado no currículo, estou há muitos anos na direção da escola, se calhar já estou anos a mais. Mas, pelo menos há 20, 25 anos, que o Ministério da Educação não investe nestas escolas. Não investe em equipamentos, não investe em infraestruturas, e temos vivido e sobrevivido com aquilo que trabalhamos, com aquilo que produzimos nós, alunos, professores e funcionários. E posso-vos dizer, como Presidente da PEPA, porque o facto de ser Presidente da PEPA permite-me passar por todas as escolas, reunir-me-nos em todas as escolas, e se eu disser que as escolas hoje não têm nada a ver daquilo que eram há 10 anos atrás, eu não estou a mentir. Os nossos colegas da direção têm feito um esforço enorme. Temos vacarias novas, temos parques desportivos novos, temos instalações novas, temos diversificado a oferta formativa de acordo com as necessidades da região, não afastando muito da área agrícola e da agricultura e do meio rural. E tanto acho, e é isso que nós queremos dizer, acho que está na altura de o Governo também dar-nos um apoio. É evidente que nós fazemos obras, nós compramos equipamentos, mas não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós necessitamos. Nós somos essencialmente formadores. Temos uma escola que é uma escola como outra qualquer, mas também é uma empresa que tem que ser gerida com muito cuidado. Não podemos criar a riqueza que às vezes a gente ouve, que as escolas agrícolas são muito ricas, têm muita área, têm muito terreno, mas não é suficiente. A nossa primeira preocupação é ensinar. Tentamos rentabilizar dentro do possível aquilo que temos à nossa disposição, mas não é suficiente. Toda a gente sabe quanto é que custa um trator hoje em dia, quanto é que custa uma enfardadeira hoje em dia, quanto é que custa qualquer máquina ou equipamento para um laboratório. E é nesse aspecto que nós queremos alertar as pessoas de que temos feito um esforço enorme. E nós queremos que os governantes vão às escolas, vejam o que está feito, vejam o que está construído. E eu acho que está numa fase de poderem dar-nos um empurrão nesta altura da modernização, nesta altura em que a agricultura novamente precisa de nós e nós estamos abertos para trabalhar não só com os jovens, mas também com os ativos, com os desempregados, com pessoas que querem fazer reciclagem. Há muita gente hoje que procura as escolas agrícolas, muita gente que não tem nada a ver com a agricultura, nem nunca teve, mas que estão dispostos a receber os ensinamentos para meterem ou colocarem um projeto para poder indicar. E vocês sabem também que muita gente está a voltar ao campo. Muita gente está a voltar ao campo. Eu não vou falar do desinvestimento que foi feito na agricultura nos últimos anos, não compete a mim, é uma questão política. Mas que foi um erro, toda a gente sabe que foi. Graças a Deus, estamos a voltar atrás. E para isso, nós existimos como escolas agrícolas, estamos aqui disponíveis para trabalhar, estamos disponíveis para colaborar. Há uma outra questão que eu também gostaria de focar hoje. Nós temos coisas boas, também temos coisas más. As escolas agrícolas estão com um déficit pessoal não decente incrível. Incrível. Não estamos todos parados porque não somos pessoas de parar. Se calhar algumas escolas, sentindo aquilo que nós estamos a sentir e tendo o pessoal que nós temos ou que não temos, se calhar já tinham fechado portas e o Ministério já tinha tomado medidas. Mas nós da agricultura costumamos dizer que somos gente de guerra, de trabalho, trabalho duro. E, portanto, vamos lutando até onde é possível. Mas eu posso-vos dizer, só a título de exemplo, porque senão teremos aqui muitos diretores que também poderão falar, eu na minha escola, para poder funcionar, tenho 16 funcionários do Instituto de Emprego e Formação Profissional. São pessoas que podem estar um mês, como dois, como seis, como um ano. E depois, a qualquer momento saem e voltam novo, e o ciclo repete-se e tudo começa de novo. Portanto, é a altura. Eu sei que o país tem dificuldades. Eu sei que há setores que têm gente a mais. Mas também temos que saber e olhar para os setores que não têm pessoas. E as escolas agrícolas estão muito, muito deficitárias. Posso-vos dar tipo de exemplo, quando cheguei à minha escola, há muitos anos atrás, tinha 19 funcionários no campo. Hoje, no campo, restam 4. E a área é a mesma, a agricultura diversificada é a mesma, e é por isso é que eu digo que está na altura da gente sentar com o governo, de decidirmos o que é que eles querem das escolas agrícolas. Nós temos uma rede que vai desde o Alentejo até Mirandela. Somos 14 escolas públicas e uma escola privada. Se calhar temos uma rede suficiente para as necessidades do país. Agora, e eu tomei nota há bocado do seu Secretário de Estado, quando ele diz que há outros agentes dispostos a diversificar a sua formação, principalmente na área agrícola. E eu digo assim, com 15 escolas agrícolas que vão desde o sul até o norte, que têm áreas e equipamentos, que têm professores e técnicos competentes e qualificados, para quê abrir cursos em escolas que não têm condições? Para quê uma escola abrir um curso de agricultura a 15 ou 20 quilómetros de Santo Tirso e depois vir-me pedir para que os alunos possam fazer algumas práticas na minha escola, para que possam utilizar os meus equipamentos? Eu acho que o Ministério da Educação tem que ter uma rede, e eu acho que a rede das escolas agrícolas está constituída e, portanto, não há necessidade. Nós queremos formar jovens de qualidade, jovens que venham dar uma volta à agricultura portuguesa. Temos que apoiar também os agricultores tradicionais. Não os devemos abandonar. Eles estão inseridos num meio rural, pequeno, onde são necessários para a sua própria economia e para a sua própria sobrevivência. Devemos apoiá-los. Eu sei que o Ministério da Agricultura, há muitos anos, deixou de apoiar os agricultores. Mas esses são importantes também. Mas mais importantes são aqueles técnicos que nós temos que formar. Não o agricultor tradicional, o empresário com capacidade de poder produzir e vender, de poder inovar. E graças a Deus, temos muitos ex-alunos que saíram das escolas profissionais agrícolas que são empresários de sucesso. Todos os dias nascem novas empresas com novos produtos e é isso que o nosso país precisa. Nós, escolas agrícolas, já disse, estamos a trabalhar bem, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos, aliás, nós apresentamos já um estudo ao Sr. Ex-Secretário de Estado sobre aquilo que nós pretendemos e vamos apresentar um novo estudo ao novo Secretário de Estado, porque nós estivemos reunidos a trabalhar, porque as escolas agrícolas, para a sua especificidade, só conseguem andar e desenvolver-se se tiverem uma autonomia administrativa, pedagógica e financeira. Nós não queremos autonomia só para dizer que temos autonomia. Queremos autonomia para poder trabalhar como nós queremos e desejamos, segundo os nossos projetos. Mas, ao mesmo tempo que reivindicamos a nossa autonomia, assumimos também a nossa responsabilidade. Portanto, prestaremos contas sempre que for necessário e aonde for necessário. E para já, eu penso que vou ficar por aqui. Agradeço a vossa atenção Deixei algumas questões no ar que depois, se possivelmente, teremos um debate. E queria agradecer também aos membros da mesa que estão aqui comigo neste longo dia em que nós viemos até à Assembleia para mostrar um pouco daquilo que nós podemos produzir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos ter, de facto, um espaço de debate depois das duas comunicações. E, portanto, vamos agora passar ao professor Gonçalo Chufre, que tem um percurso formativo muito diversificado, mestre em Engenharia Eletrotécnica, doutorado em Investigação Operacional e especialista em Ciências da Educação. É, neste momento, professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e foi Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e é neste momento Presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. E ele vai-nos fazer uma comunicação sobre a parceria desejável entre escola e empresa. E passo-lhe então a palavra. Eu pedia que baixassem aqui o ecrã.
Preciso carregar em algum botão para ele ligar ou espero? Ele está aqui agora ali, não sei se o monitor está. Ah, está. Eu penso que se vê. Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu trouxe uma apresentação, podendo aquilo que vos vou dizer também fazê-lo sem a apresentação, mas eu penso que é sempre mais confortável irmos tentando acompanhar alguma informação escrita com o discurso que vamos produzindo. E eu não vou tentar ser muito detalhado na apresentação, porque acho que o momento que depois pode ser mais rico é aquele que geralmente tem pouco tempo, que é o debate e a troca de ideias. E a minha disponibilidade para a troca de ideias é total, e mais do que disponibilidade, tenho-a como uma necessidade para podermos construir os caminhos que vamos tentando trilhar em conjunto e portanto, tiro sempre muito benefício daquilo que é a discussão que existe neste tipo de eventos. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui presente hoje. Faço com muito gosto em tudo o que tenha a ver com o ensino profissional, a qualificação em geral, e faço particularmente aqui neste sobre o ensino profissional agrícola. Eu gostava aqui de fazer uma pequena confidência. O antigo secretário de Estado, o professor João Granjo, tinha, relativamente ao ensino profissional agrícola, uma ideia que me transmitiu, e eu percebendo o que é que ele queria dizer, sabendo que na forma não era exatamente assim, mas que a ideia estava correta, era de que se falava muito em ensino dual, falava-se muito em formação em contexto de trabalho, como estratégico para o desenvolvimento das nossas ofertas de dupla certificação. E o ensino profissional agrícola, pela característica das suas escolas profissionais, representava para ele o verdadeiro ensino dual, aquele onde a formação era toda ela, a educação era toda ela, em contexto de trabalho. E, efetivamente, são as escolas profissionais agrícolas que conseguem corporizar isto como mais nenhumas outras, porque tudo o que está numa escola profissional agrícola, todos os equipamentos, todos os professores, todos os formadores, todos os auxiliares, mesmo em déficit, como aqui foi dito, estão em contexto real de trabalho e os alunos são mergulhados, literalmente, nesse contexto e fazem todo o seu percurso educativo e formativo de uma ponta à outra nesse contexto real de trabalho, sem prejuízo depois de terem formações ou de terem aprendizagens em contexto empresarial, também do setor agrícola. E, portanto, ele tinha esta ideia, transmitiu-me uma vez, e eu resistei e gostava aqui de vos passar essa mensagem, que não estando ele já em funções, eu partilho dela naquilo que aqui vos transmiti. Portanto, olho para o ensino profissional agrícola como algo que, tendo características próprias, tem características muito genuínas de ensino profissional e nas componentes que nós pretendemos reforçar. Aquilo que me pediram que viesse aqui falar foi do papel que existe, da importância da ligação entre a escola e as empresas. E nós temos que ter sempre presente que esta característica é estratégica sempre que falarmos de ensino profissional. Quando eu falo de ensino profissional, não falo de cursos profissionais. Falo de todas as modalidades de ensino que, no final, têm a dupla certificação. Para nós, Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, o ensino profissional são os percursos que dotam os jovens ou os adultos de uma qualificação que, no final, lhes dá um grau académico, que lhes dá uma certificação escolar, mas também lhes deu instrumentos para o exercício de uma profissão, também lhes deu uma certificação profissional. E isto, para nós, é que é o ensino profissional e é esta, para nós, a acessão que nós temos de dual em Portugal. E esta dualidade é única no espaço comunitário, não querendo dizer que temos tudo bem feito. E se há coisas que nós devemos tentar melhorar, é efetivamente um reforço da ligação às empresas, que é mais necessário em determinados tipos de setores, será menos crítica noutros setores, mas que é sempre um vetor fundamental em termos daquilo que nós quisermos construir no âmbito do ensino profissional. Ligações mais fortes e mais estreitas, porque, associado a estes percursos de dupla certificação, tem que estar, por um lado, as expectativas de quem os frequenta, os jovens, e temos aqui alguns exemplos hoje, ou os adultos, se estivermos a falar de um outro tipo de público, mas uns segundos atores que têm que ter aqui um papel de importância igual aos primeiros, que são as empresas. Nós não podemos ter ensino profissional se não tivermos a trabalhar para a entrada no mercado de trabalho, para uma profissão, para o exercício de uma atividade, sendo que aqui a acessão da palavra profissão é muito mais ampla e muito mais lata do que há uns anos largos atrás. Portanto, tem vindo também a evoluir e temos que ter isto também presente naquilo que são os nossos processos educativos e formativos. E a agência, a ANCAP, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, assumiu como missão fazer exatamente esta ligação. E que não é fácil. E ao assumir esta missão, assumiu um papel ingrato. Porque ao tentar fazer esta ligação, é quase sempre visto como alguém que não é desejado quando as duas partes não se querem ligar. E alguém que chateia porque quer provocar algo que leva a que seja preciso gasto de energia para combater a inércia dessa ausência de ligação em muitos casos. Mas pela importância que damos, assumimos esta como a nossa característica fundamental. Nós tentamos ligar o sistema educativo e formativo às empresas. E que haja uma comunicação o mais forte possível, o mais contínua possível, para que a satisfação dos nossos alunos, no final do seu percurso, seja efetuada pela correspondência em termos de expectativas com as empresas onde depois foram desenvolver atividade e com o perceber que foram satisfazer as necessidades dessas empresas e que tudo começa a fazer sentido em termos de vida ativa e de um percurso que iniciam a partir daí. Esta ligação não é só crítica em Portugal, é uma ligação que neste momento está identificada no espaço comunitário como fundamental e a própria União Europeia tem tentado dinamizá-la de várias formas. Nós identificamos duas formas de conseguir reforçar esta ligação. Ou as empresas envolvem-se nos processos formativos, e ao envolver-se nos processos formativos estou a falar de que há uma componente do percurso dos nossos jovens que é efetuada em ambiente das empresas, aquilo que nós chamamos a formação em contexto de trabalho, que tem que ser mais do que um simples estágio no final do seu percurso, mais naquela característica que nós costumamos dar aos estágios, associado a esses estágios que pode ser no final do percurso, o tempo não é importante, têm que estar conteúdos de aprendizagem e de formação muito bem definidos e muito bem interligados com os outros que foram feitos em ambiente fora das empresas. O grau desse envolvimento depende. Depende dos modelos, depende dos setores, depende do próprio curso em si, na forma como está estruturado. Pode não ser tão necessário ir tão profundo, pode ser necessário ir mais profundo. Não devemos ter aqui modelos fechados de ligação às empresas, devemos sempre ter presente que essa ligação tem que ser forte e tem que ser, fazer sentido no contexto do curso que estivemos a falar. A outra dimensão em que as empresas podem ser envolvidas é no próprio desenho curricular dos cursos. Elas dizerem aquilo que é importante que seja apreendido pelos nossos jovens, aquilo que são as competências que eles devem ter para irem ao encontro das necessidades que eles têm no seu setor de atividade. E é nestas duas dimensões que nós na agência trabalhamos. Trabalhamos tentando impulsionar ligações mais fortes de formação em contexto de trabalho e tentamos ligar as empresas ao desenho dos cursos e à identificação das necessidades. Na Europa, nós temos tido esta preocupação, que vem desde os finais de 2012, de forma muito vincada, com toda uma estratégia de repensar a educação, provocando esta ligação às empresas e procurando que os processos educativos e formativos na Europa tenham estas ligações fortes. O que temos como certo é que tudo isto deve ser feito em parceria com elas. Não lhes deve ser imposto, elas empresas. Não lhes deve ser imposto, deve ser trabalhado e deve ter um contexto de envolvimento muito forte que leve a que elas se apropriem daquilo que está a ser feito para poderem valorizar e depois tirar partido dos resultados daquilo que é efetuado. Rapidamente, em termos de contexto europeu, tivemos em 2013 a Aliança Europeia para a Aprendizagem, que tenta reforçar a formação em contexto de trabalho, tentando, de algum modo, ver se os modelos dos países do Norte, onde existe uma componente forte de formação dada em contexto de trabalho, poderiam ter características que pudessem ser aplicadas noutros modelos mais centrados em modelos escolares. É uma iniciativa da União Europeia que teve vários tipos de dimensões e que, ao fim e ao cabo, tentam promover o tal reforço da ligação para que depois seja muito mais fácil os jovens, no final do seu percurso, transitarem para o mercado de trabalho. Nessa ligação, pretende-se o envolvimento de vários tipos de atores, como, por exemplo, os parceiros sociais, que são estratégicos na valorização destes caminhos. Depois, nós temos em Portugal um instrumento que nós consideramos fundamental para esta ligação. É para nós o instrumento privilegiado que faz a ligação entre aquilo que se faz nas escolas, que se faz também nos centros de formação, e aquilo que as empresas procuram. Nós temos um catálogo nacional de qualificações, que é um instrumento gestor de todas as qualificações até ao nível 4, tem também qualificações de nível 5, nomeadamente alguns cursos de especialização tecnológica, e sendo um instrumento, aquilo que para nós representa como standard nacional das várias qualificações, procura também ter características de flexibilidade. E, no entanto, não tem incluído como modalidade os cursos profissionais. E aqui nós achamos que está identificado por todos, aliás, num acordo que foi feito com os parceiros sociais há quase 3 anos atrás, naquilo que ficou conhecido como o Pacto para o Crescimento, Competitividade e Inovação, ficou lá escrito que era consensual de que todas as modalidades deviam estar referenciadas a estes cursos E no ensino profissional temos uma modalidade que é só a modalidade maior do nosso sistema, que tem mais de 100 mil jovens envolvidos, que são os cursos profissionais, que não têm a referenciação ao catálogo e que não podem dar os cursos à medida que o catálogo se vai atualizando. Estão presos a portarias que tiveram o seu sentido na altura em que foram desenhadas, mas que estão presas e fixas desde aí. E isto, para mim, particularmente, é muito difícil compreender como ainda não se fez algo tão simples como, em termos formais, dar início ao processo dessa referenciação. E era algo que tinha impactos e era algo que tinha resultados. Este catálogo é gerido não pela agência, coordenado pela agência, mas não gerido pela agência, gerido sim por 16 conselhos setoriais. Nós temos a atividade económica dividida em 16 conselhos setoriais e dentro desses conselhos setoriais estão lá os atores que fazem sentido para os setores. E esses atores vão desde os operadores de educação e informação às empresas e a todos os que pelo meio têm um papel importante no desenvolvimento daquele setor. E as qualificações são atualizadas, são acrescentadas, são retiradas por eles. Por solicitação deles, por trabalho desenvolvido com eles. E é aqui que se concretiza aquela missão da agência na ligação entre os dois mundos, o da educação e informação e o das empresas. É neste espaço, nestes conselhos setoriais, que nós estamos a tentar dinamizar, que estamos a tentar reforçar em termos dessa dinamização, repensando a sua constituição em alguns dos conselhos, repensando os instrumentos de comunicação, tentando facilitar reuniões à distância para que não sejam apenas dependentes de reuniões plenárias em que todos têm que vir a Lisboa para podermos tomar decisões, mas o instrumento está lá. E o instrumento está lá, e no caso do setor agroalimentar, que é aquele que nos traz aqui, temos um conselho setorial composto por estes representantes todos que estão aqui, que vão desde o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, que estamos aqui hoje, que está aqui hoje como meu anfitrião, a Confederação dos Agricultores de Portugal, os Centros de Formação Profissional do Setor Alimentar, a Confederação Nacional da Agricultura, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Direção-Geral de Pessoal e Departamento Militar, que tem um interesse específico neste setor, e que depois chega aos parceiros sociais, como a UGT, a CGTP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. São estes todos que estão aqui que desenham as qualificações do setor. Faz sentido que aquilo que estes atores desenham, em conjunto com os operadores de educação e formação profissional, no fim não seja utilizado pela rede principal que nós temos do setor, quando falamos de ensino profissional de jovens em particular. Para nós não faz sentido nenhum. Este conselho, como eu vos dizia, trabalha o setor nas seguintes áreas de educação e formação, como as indústrias alimentares, a produção agrícola, a floricultura e jardinagem, a silvicultura e a caça e as pescas. E agora temos aqui um conjunto de coisas que eu vos podia apresentar, mas que eu acho que não são de todo relevantes aqui para o nosso debate, que têm a ver com essa dinamização do setor em termos de educação e formação, desde a criação do FCDs, unidades de formação de curta duração específicas para darem resposta específica com dimensão que vão ao encontro das necessidades das empresas. São apenas exemplos do tal diálogo que existe e depois do impacto que isso tem no sistema. Mas temos uma outra medida nesta ligação, que essa foi feita no âmbito dos cursos profissionais e que se calhar para o setor das escolas profissionais agrícolas nem fazia assim tanto sentido, que foi reforçar apenas em número de horas, e aqui o apenas é entre aspas, porque houve situações em que isso teve impacto e que foi relevante, passando as horas que se davam em formação de contexto de trabalho no âmbito dos cursos profissionais de 420 horas para 600 a 840 horas, em que quase duplicou a formação em contexto de trabalho, na tal linha da importância do reforço dessa formação em contexto de trabalho. Mas reforçar formação em contexto de trabalho apenas alargando o tempo, podemos ficar muito aquém do objetivo. Se nós temos estágios em que os nossos jovens não estão a aprender, duplicar o tempo em que eles estão nesses estágios é apenas duplicar a inutilidade e mais duplicar a frustração. Isto não vai lá apenas por duplicação de tempo. Temos que trabalhar os conteúdos, temos que trabalhar os contextos, temos que trabalhar, ao fim e ao cabo, a verdadeira formação em contexto de trabalho. Depois temos aqui outras iniciativas que nós temos estado a fazer neste âmbito. O catálogo tem uma crítica que nós percebemos o potencial risco dela, ou o potencial sentido dela. Sendo um instrumento centralizado, pode depois não corresponder a necessidades específicas regionais. No entanto, entre no balanço de termos um standard com referenciais, que é completamente diferente de ter um standard que diz como é que se deve fazer tudo, que não é o objetivo do catálogo, um standard com referenciais em que os atores todos se revejam, a não ter nada, achamos que o caminho é termos um standard com referenciais. Queremos é que esses referenciais, mais do que dizer às escolas como devem dar formação, devem dizer quais são as competências que estão identificadas como importantes para cada uma das qualificações. E, no entanto, sabendo que ainda estamos a trabalhar nesse campo de desenho das qualificações em função das competências e, no entanto, no processo formativo, estamos também sempre a tentar flexibilizar os processos formativos para tentar dar as tais respostas regionais. E, por isso, as qualificações têm uma estrutura core, mas também têm bolsas de flexibilização que podem e devem ser utilizadas pelos vários operadores de educação e informação para poderem responder às tais identificações regionais que vão sendo feitas ao longo do processo. Nos últimos anos, muito se falou da evolução da rede de centros de novas oportunidades para a rede de centros para a qualificação e ensino profissional. Não é o nosso âmbito, muito poderia ser dito, e podemos discutir se vocês quiserem pôr o assunto em cima da mesa. No entanto, gostaria de dizer que, nessa evolução, a agência tem trabalhado muito numa componente que identificamos como prioritária, que os processos de reconhecimento de competências, que estavam muito bem estabilizados nas competências escolares de nível básico e de nível secundário, eram os dois grandes referenciais que estavam em utilização até à data, tivemos um investimento muito grande na construção de referenciais de qualificações profissionais, ou de certificações profissionais. Porque achamos que as competências profissionais têm que estar sempre associadas às competências escolares quando estamos a falar de adultos. Portanto, os processos devem ter esta lógica de dupla ligação e, nesse sentido, gostava de vos transmitir que dos 214 centros que nós temos, 65%, portanto 30% da rede, é uma rede que assegura o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências profissional nas áreas de educação e formação daquele setor de atividade, do agroalimentar. Portanto, tem um peso considerável em termos da capacidade de reconhecimento de competências dos nossos ativos para os poder posicionar num percurso de qualificação que faça sentido para cada um deles. É uma das outras vertentes que nós temos estado a trabalhar, para além daquela que já vos falei, que tem a ver com o desenharmos as qualificações em função dos resultados de aprendizagem, das competências que os alunos devem ter à saída do processo e não serem as qualificações desenhadas em função daquilo que nós vamos alimentar à entrada, os processos formativos, os conteúdos ou as metodologias. Estas podem e devem estar na autonomia das entidades. As outras têm que ser identificadas pelas empresas e pelo setor. Identificadas estas, dar liberdade para o desenho da implementação dos cursos que vão ao encontro e depois avaliar isto, monitorizar. Isto é a visão estratégica que nós temos para o ensino profissional e, em particular, para o ensino profissional na área da agricultura. Depois, temos tido um conjunto de iniciativas que gostava aqui de partilhar convosco, para passarmos então ao debate. Uma delas tem a ver com a promoção. Uma das constatações que eu tirei nas primeiras visitas que fiz foi que, rapidamente, as escolas profissionais agrícolas tiveram a atratividade correspondente a esta valorização que nós depois queríamos conseguir generalizar. Isto porquê? Porque, rapidamente, começámos a ter números em que as escolas profissionais agrícolas triplicaram o número de alunos que tinham em termos das suas escolas. A procura existiu, a valorização estava lá neste setor. Tem dinâmicas e componentes do próprio setor, políticas relacionadas com a agricultura, contextuais da evolução da nossa sociedade e dos tempos mais recentes que passámos, se é tudo verdade, mas está dentro daquela nossa linha de que é preciso valorizar este tipo de percursos naquilo que nós identificamos como estratégico e que os nossos jovens devem escolher porque faz sentido e não escolher porque não têm outra alternativa. E, portanto, rejeitamos completamente a tese de que o ensino profissional existe para combater o abandono escolar. Ou de que o ensino profissional existe porque há alunos que não se reveem nos percursos ditos normais. Há aqui pessoas que já me ouviram falar 3 ou 4 vezes e, portanto, eu maço sempre com esta frase, mas como há aqui sempre 1 ou 2 que não me ouviu falar, e se calhar hoje mais, eu falo. Nós, na agência, proibimos 2 palavras associadas aos percursos que muitas vezes nós designamos por normais ou regulares. Para já, porque depois de percebermos que havia muita gente que dizia que havia um ensino normal e que havia um ensino regular, fizemos uma intensiva pesquisa bibliográfica junto à legislação e fomos perceber se existia esses termos ou se estavam válidos. Porque alguns existiram e, portanto, as palavras não nascem do nada. Portanto, elas não nasceram porque alguém as inventou. Elas nasceram porque alguém as colocou na forma de lei. Mas já não existem. Não há um ensino dito normal, não há um ensino dito regular. E, mais do que não haver, se nós na nossa cabeça tivermos como potencial a sua existência, é porque ao lado há um outro ensino que se chama anormal, ou pior, que se chama irregular. E isso é aquilo que nós rejeitamos. Nós rejeitamos o nome normal e irregular porque nós trabalhamos um ensino que não queremos de forma nenhuma que seja anormal ou irregular. E nesta valorização isto tem que estar muito presente. Nós temos um caminho, que são os cursos científico-humanísticos, que os jovens, ao escolher, têm que ter muito ciente que este caminho só tem uma saída, é o prosseguimento de estudos, é o ensino superior, com as suas potencialidades e com as suas desvantagens. Há muito para trabalhar no ensino superior, mas agora nós não nos metemos nessa seara que não é a nossa. E ao lado, temos um ensino de dupla certificação, aquilo que nós chamamos o ensino profissional, igualmente válido, com características diferentes. E que tem à saída também a possibilidade de prosseguimento de estudos, e temos que tornar o sistema justo, porque estamos a falar de 2 sistemas diferentes, e portanto não podem ter prosseguimento de estudos em igualdade de circunstâncias, têm que ter prosseguimento de estudos porque são diferentes e portanto em igualdades diferentes, mas tem uma outra porta, que é aquela que à partida deve ser a mais valorizada, que é tem o mercado de trabalho à sua espera, com uma atividade profissional que faz sentido e que vá ao encontro das necessidades das empresas que trabalham naquele setor. Portanto, é uma oferta que não fecha portas, mas abre mais portas. E é por aqui que tem que vir a nossa valorização. Se é verdade que combate o abandono escolar, é. Mas por uma razão muito simples. Porque pelas suas características, pela sua diversidade, vai mais, muito mais facilmente ao encontro das motivações e das expectativas dos jovens do que o outro. Portanto, combate o abandono escolar porque é melhor do ponto de vista deste encontro de motivações. Mas não combate o abandono escolar porque foi desenhado para alunos que não conseguem ter sucesso no outro. E isto tem que ficar muito claro no nosso discurso. Porque se não tivermos todos isto muito claro no nosso discurso, não há estratégia de valorização que tenha qualquer tipo de sucesso. Uma outra iniciativa que nós estamos a trabalhar de forma mais séria este ano, mais séria, a palavra não é correta, mais profunda, tem a ver com a identificação das áreas prioritárias. Fizemos um trabalho o ano passado, que este ano queremos reforçar a nível regional. Não me vou alongar, porque tem muito aqui para se discutir, mas para vos dizer que nós temos como certo que quem deve desenhar a rede de ofertas não é o Ministério da Educação, não é a Agência Nacional para a Qualificação, ou melhor, deve ter o Ministério da Educação, deve ter a Agência Nacional para a Qualificação, mas todo o processo de dinamização e de articulação tem que ser regional. E tem que ser feito com as autarquias, tem que ser feito com as empresas, tem que ser feito com os atores, tem que ser feito com as escolas e com os centros de formação. E para nós, os atores ideais para os coordenarem localmente são os municípios, em parceria com estes organismos centrais que depois, no final, fazem a aprovação global. E esta identificação de necessidades vai dar um próximo passo. Nós vamos trabalhar com as comunidades intermunicipais, é a escala municipal que nós achamos que faz sentido, porque também ir mais fino do que isto, começávamos a ter 308 redes, que depois no ensino profissional não se consegue gerir, não pode haver a oferta em cada município, não faz sentido. Identificamos a escala da NUT3, agora corporizada pelas comunidades intermunicipais, como os parceiros que para nós fazem sentido desenharem as redes regionais de oferta. Depois de identificadas as necessidades de oferta, sempre numa ligação a um trabalho que é assim que a agência faz, que é a identificação das necessidades a nível macro. Fizemos isto o ano passado, este ano vamos trabalhar a componente regional em algumas CIMs que já aderiram ao processo connosco. Queremos que isto vá dando passos neste caminho para que o modelo seja um modelo muito simples. As comunidades intermunicipais definem as suas prioridades, tendo em linha de conta o que está feito a nível macro para o país, porque não é assim tão grande que se possa desligar o todo, e a articulação que se venha do terreno para a decisão central. É isto que nós defendemos e são estes passos que nós vamos dar nos próximos anos. Depois temos uma outra componente que temos que ter todos cientes, que ou implementamos ou nada disto vai funcionar. Nós precisamos ter sistemas de garantia de qualidade. Porquê? Todos nós dizemos, e eu acredito, e acho que vocês também acreditam, que este ensino corresponde às necessidades das empresas. Que os nossos alunos têm empregabilidade. E todos nós conseguimos fazer registro de taxas e rapidamente chegamos a ouvir dos vários diretores de escolas que o curso A tem 95% de taxas de empregabilidade, o curso B tem 93%, nenhum me diz 100%, porque depois era muito fácil a gente descobrir que não é bem assim, basta descobrir um e aquilo já não é 100%, que temos competências que são depois revistas por esse mercado de trabalho. O problema está, não basta dizer, nós temos que ter sistemas que registem de forma transparente, homogénea, igual para todos, para se perceber o que estamos a fazer bem e o que estamos a fazer menos bem. Se o objetivo depois é penalizar quem faz mal ou beneficiar quem faz bem, é uma questão que pode ser e deve ser trabalhada. Nós defendemos que o objetivo deve ser melhorar o que se faz mal e fazer melhor aquilo que se faz bem. Agora, sem o sistema, nós não conseguimos tomar esses passos. E este sistema não deve assustar quem tem a perfeita consciência de que faz bem. Devem ser esses os primeiros a querer que este sistema seja implementado. Nós vamos, em 2015, implementá-lo nas escolas profissionais, porque elas, sim, disseram-nos, nós fazemos bem, queremos esse sistema. Para nos podermos distinguir de todos os que dizem que fazem bem e que nós desconfiamos que não fazem assim tão bem aquilo que dizem. É um primeiro passo. Aqui vem no encaminhamento daquilo que vos tenho estado a dizer, portanto, também vamos começar a trabalhar no setor agrícola as qualificações existentes em termos de resultados de aprendizagem, olhando para a saída do processo e não olhando para a entrada. Nós queremos fazer isto para todas as áreas. Começámos este ano com o turismo. Vamos dar agora um passo muito concreto com o comércio. Nós fazemos isto envolvendo as confederações exatamente porque queremos que eles se apropriem daquilo e queremos que o trabalho seja conduzido por aquilo. As confederações patronais, as confederações que regulam cada um dos setores. Estamos completamente disponíveis para englobar aqui os vários atores do setor agrícola e é algo que nós temos também no nosso plano de atividades para fazer. Isto leva-nos depois à constante atualização do catálogo. Temos que incentivar mais a participação das empresas. Aqui há muitas estratégias que podem ser desenvolvidas. Eu não vos vou amassar com isto. Eu terminava dizendo-vos que a agência olha para o sistema como um todo, tentando que, dos vários atores e das posições dos vários atores, retirar aquilo que nos faz sentido para o coletivo, para que depois o passo que seja dado seja um passo que beneficie todos de modo transversal. Temos na nossa mente que só há dois intervenientes no processo para os quais os interesses para nós estão acima de todos os outros. São os alunos que estão ali sentados, os pais deles, no caso de serem jovens como estes, ou os adultos e as empresas. São os únicos dois cujos interesses estão acima de todos os outros. Os outros interesses são legítimos. Os das escolas, os dos centros de formação, o da agência, o dos ministérios. Mas, além de serem legítimos, são essencialmente instrumentais para satisfação dos dois primeiros. É isso que nós trabalhamos no sistema como um todo, é isto que estamos ao dispor dos vários atores do setor agrícola para fazermos neste setor específico, que, pelo contexto e pela evolução, passou a ser, de algum modo, mais estratégico do que era há uns anos atrás e, como tal, tem que estar na linha da frente daquilo que nós viemos a trabalhar em termos de qualificação e podem contar connosco. Nós contamos certamente convosco. Muito obrigado pela vossa atenção.
Ora, muito bem, vamos então agora abrir o espaço de debate. Vamos, em princípio, fazer isto, seguir aqui um regime de juntar duas ou três perguntas ou comentários e depois a mesa responderá. E como temos algum tempo, pode até depois haver alguma interatividade. Eu pedi de qualquer forma, precisamente para podermos aproveitar bem o tempo que temos, que as perguntas ou comentários que fossem feitas fossem breves e diretas à questão que pretendem apresentar e pedia também aos intervenientes que se apresentassem. E posto isto, está então aberto o espaço para intervenções, comentários, perguntas.
Ora, boa tarde, ou ainda bom dia. O meu nome é João Quinas, sou diretor da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e a minha pergunta é muito concreta e objetiva. Eu gostaria, e sobretudo aqui para o Dr. Gonçalo Chufre, o que é que a PEPA, o que é que nós, as escolas profissionais agrícolas, podemos fazer para que a nossa formação passe imediatamente a ser feita de acordo com o referencial e não de acordo com o plano curricular que nos é imposto pelas portarias. Portanto, era só esta questão que eu gostaria de deixar. Obrigado, sim.
Muito obrigado.
Muito bom dia. Amanso da Escola Profissional de Agricultura do Grado de Ponte Lima. E a minha questão é na sequência do engenheiro Quinas e também para o seu engenheiro Gonçalo Chufre. Percebi que defende que as escolas profissionais deviam aderir, ou melhor, se possível, deviam aderir ao seu catálogo nacional de qualificações. Porque entende que o modelo atual está a esgotar, seja, de facto, o ensino profissional tem que ser modificado, como ele existe, sendo a maior rede de ensino profissional, devia, com urgência, desenvolver estratégias junto dos políticos responsáveis no sentido de modificar a sua estratégia e porquê? É mais importante a qualificação via curricular ou via catálogo? O que é que nos leva a esta modificação ou o que é que nos deve levar a esta modificação?
Muito obrigado.
Muito obrigado, muito bom dia. O meu nome é João Ramos, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não acompanho as questões da educação, mas sou deputado da Comissão da Agricultura e, nesse sentido, estou aqui a acompanhar. Terei a oportunidade, no painel da tarde, de tecer mais algumas considerações, mas gostava de colocar uma questão, primeiro fazendo duas notas. Uma delas é a questão do ensino dual, que nós vemos com alguma Temos alguma reserva relativamente a algum processo de instalação? Isto não estou contestando, aliás, está aqui o diretor da Escola de Desenvolvimento Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, que sabe que, quando e que eu sou eleito pelo distrito de Beja, e quando é preciso intervir e conhecer aqui na Assembleia da República, e em defesa da escola, cá estamos para o fazer. Mas aquilo que entendemos é que um técnico, um jovem que seja formado, antes de ser profissional, tem que ser cidadão. E há uma formação tem que, antes de ser profissional na área que seja, nomeadamente aqui a agricultura, deve também, porque também lhe faz falta para a sua profissão e para ser cidadão, ter formação em matemática, em português, em filosofia, em história, e muitas vezes o ensino dual não consegue resolver isto. Não estou a dizer, eu não conheço em profundidade, se as escolas profissionais o conseguem resolver, ótimo, é excelente. Por outro lado, esta questão de aqui há um tratamento diferencial e foi abordado entre as escolas, e não podemos permitir isso, que haja umas escolas que sejam o ensino regular e as outras são o ensino daqueles que não conseguem fazer nada no regular. Mas eu penso que muitas vezes é o próprio Ministério que trata as escolas desta forma diferenciada. Por exemplo, ou financiar as escolas profissionais a partir do POPH, que é um programa para formação profissional e não para a educação. E isso, muitas vezes, nas escolas profissionais colocou-lhe problemas. Nós éramos confrontados com queixas de que depois, nem os tempos que as escolas têm que cumprir com aquilo que eram os programas de financiamento se adequavam. Mas eu tenho a oportunidade de falar depois, a questão era muito concreta. Tendo em conta que este painel abordava as questões da relação entre as empresas e as escolas profissionais, se calhar a pergunta até é mais para o Sr. Presidente da Associação, não sei se tem esses dados. Se a associação fez esse trabalho de juntar esses dados, é perceber os níveis de empregabilidade nas escolas profissionais, o que é que representam as empresas, né? A colocação de pessoas com formação nesta área nas empresas, mas também qual é a percentagem em autoemprego ou em explorações agrícolas familiares, qual é a diferença, para tentar perceber aqui algumas coisas, qual é a diferença entre aqueles que são absorvidos por empresas e aqueles que criam o seu emprego, explorações familiares, já disse, e depois, por outro lado, o que é que se conhece de, tendo em conta que estamos a falar em jovens qualificados, o que é que isto representa em termos de melhorias, em termos dos seus salários e dos seus vencimentos, se isto é, efetivamente tem significado, ou se depois entram no mercado de trabalho e são tratados como profissionais que não têm qualquer qualificação. Também é importante perceber isso. Muito obrigado.
Ok, muito bem. Eu penso que estas três perguntas já dão aqui matéria para respostas e para reflexão. Pedi talvez primeiro ao professor Gonçalo Chufre para responder.
Muito obrigado. Houve duas questões que tiveram a ver com o catálogo. Deixem-me explicar-vos o que é o catálogo e como é que nós vimos o catálogo, e depois termino com aquela pergunta mais direta do que é que a APEPA pode fazer. Assumindo a posição da APEPA de que é importante essa referenciação, ou seja, partindo desse pressuposto. Nestas funções que tenho e que já levo 3 anos, depois de um percurso no ensino politécnico, em particular no ISEL, eu constatei que para o ensino não superior existia um instrumento que eu sempre procurei que existisse para o ensino superior. Quando foi o processo de Bolonha e do desenho dos cursos, eu identifiquei no processo de Bolonha uma oportunidade que acho que foi completamente desperdiçada. Deixem-me fazer este interlúdio, que vocês já percebem onde é que eu quero chegar. Em que nós tínhamos que repensar os nossos processos educativos e formativos, claramente desenhando em função daquilo que depois era o resultado nos alunos, e não em função daquilo que eu sei, daquilo que eu acho que sei, daquilo que eu estou convencido que é importante. E isto foi uma oportunidade que o ensino superior perdeu completamente com o processo de Bolonha. E eu passei muito isso no ensino superior, fiz parte de várias comissões em que desenhámos, e no ISEL, que é um Instituto de Ensino Superior Politécnico, tinha uma característica que, para mim e outros colegas, era importante valorizar relativamente, por exemplo, ao Instituto Superior Técnico, que era o grande concorrente aqui em Lisboa. O ISEL tinha taxas de empregabilidade muito grandes, porque tinha aparentemente componentes no seu processo formativo que correspondiam às necessidades das empresas. mas o próprio corpo docente não se estava a perceber disso e estava, de algum modo, a afastar-se disso. E eu sempre quis demonstrar que era possível estabelecer um elo de ligação entre aquilo que nós fazíamos e as empresas para podermos formar profissionais que correspondam às necessidades para que depois eles tenham uma aceitação e tenham uma vida ativa forte. Quando entro na agência, dizia-vos eu no início, entre muitos outros problemas que tivemos para resolver no início, eu deparo-me a ter que coordenar conselhos setoriais. E dou-me naquelas reuniões, juntamente com uma equipa técnica fantástica que cumpriu por mim, porque eu não estava a fazer apenas o papel de anfitrião, a observar diálogos extremamente profícuos, ao detalhe, com um conhecimento de causa sobre cada uma das qualificações entre atores tão diversos como esta lista que eu aqui vos apresentei. Mas não são os representantes como eu que lá estavam, os líderes, os presidentes. Não, quem lá estava era destes representantes quem trabalha. A educação, a formação e a qualificação. Que sabem do que estavam a falar, do que o setor queria, do que o setor não queria, dos resultados que ia obter. E eu comecei a olhar para aquelas reuniões, que tinham 17, 18, 19 pessoas, e a APEPA estava lá em algumas, e via as qualificações a nascer. Nasciam por proposta de uns, tinham críticas de outros, quase sempre construtivas, identificava-se facilmente onde é que estavam os posicionamentos por defesa de um interesse específico e próprio, e depois tínhamos uma equipa, neste lado da ANCAP, que conseguia tirar a parte global daquela discussão e propor uma qualificação que fazia sentido. E eu aí rapidamente identifiquei que este instrumento é aquele instrumento que faz sentido existir nesta ligação. E tenho visto ao longo destes 3 anos, com algumas dificuldades, uma dinamização dos vários setores. Porquê? Porque é preciso pessoas, é preciso tempo, é preciso trabalho, não são aquelas reuniões plenárias a que eu assisto, que poderemos, se calhar, quantificar para aí como umas 20 por ano, mas são todas as outras, que ultrapassam claramente as centenas, de reuniões paralelas onde este trabalho vai sendo desenvolvido de modo mais contínuo. E é por isso que eu defendo o catálogo. Eu não defendo o catálogo porque é um instrumento centralizador que está lá tudo o que alguém um dia decidiu que faz sentido. Não. Eu defendo o catálogo porque ele nasce deste processo de diálogo. E se o que lá está não faz sentido hoje, os atores rapidamente põem-no a fazer sentido ou tiram-no de lá. E é por isso que eu defendo o catálogo. O que é o catálogo? O catálogo é para cada qualificação. Tem neste momento 3 referenciais. Tem um perfil profissional que corresponde àquilo que aquela qualificação vai permitir desenvolver em termos profissionais. Tem um referencial de formação, e aqui sim estaremos a falar de currículos formativos, em comparação temos as portarias dos cursos profissionais. Está estruturado em unidades de formação de curta duração, por razões várias. Pode-se discutir se módulos de 25 horas é o melhor ou não, tem razões várias que agora não interessam aqui. E depois tem um referencial de competências. E o que é que permite o referencial de competências? Permite, por exemplo, que os ativos, através de uma atividade profissional, possam vir a adquirir competências que são depois reconhecidas pelo sistema formal e são certificadas pelo sistema formal. Podendo depois irem para percursos formativos que fazem sentido, não são obrigados a aprender tudo o que já aprenderam. Portanto, cada qualificação tem 3 referenciais. E são standards. São standards nacionais, que são apropriados por todos os atores. Deve ser melhorado? Deve. Devemos conseguir trabalhar a componente da flexibilização. Devemos, se calhar, deixar cair a componente do referencial de formação em termos de grau de importância e começar a dar peso à componente das competências, um pouco naquilo, naquela linha. E é por isto que nós o defendemos. Mas não somos só nós que o defendemos. Todos os que conhecem isto, os parceiros sociais, puseram isto como condição para assinar um pacto para o crescimento. A minha pergunta é, passados quase 3 anos, porque é que ainda não se fez? E eu não consigo encontrar a resposta, ou melhor, tenho a resposta, mas permitam-me que não vos a dê aqui, porque não me ficava bem dizê-la aqui. Vou-vos só dar um outro exemplo. A Galp, desculpem, a EDP, veio ter connosco e disse, nós precisamos para o mercado de trabalho de jovens que saibam fazer isto, isto e isto. Nós temos um conjunto de empresas a quem adjudicamos, e não estamos a conseguir ter resposta relativamente àquilo que eles têm em termos dos seus profissionais. queríamos que o sistema nos formasse esses jovens. E a qualificação deve ser esta. Trabalhou-se a qualificação com eles, com o setor e incluiu-se no catálogo. A EDP a seguir diz, muito bem, agora eu gostava que o sistema educativo formasse alguns jovens para isto. Eu não tenho condições de montar uma escola interna na EDP. Pode ser uma filosofia, pode ser um caminho. A EDP não tinha essas condições, gostava que o sistema educativo e formativo lhe formasse aqueles jovens para aquela qualificação que está no catálogo. A resposta foi não pode. Porque as escolas não podem dar o que está no catálogo. As escolas dão portarias que têm dezenas de anos. Então, mas isso está completamente desalinhado, isso não faz sentido, não, por isso é que eu desenhei esta qualificação. E neste momento temos a EDP a pedir ao Governo que ponha as escolas profissionais e as secundárias que tiverem condições tecnológicas para o fazer, a dar aquela qualificação porque eles têm necessidades daqueles jovens pelo país todo. Quando me pergunta o que é que a APEPA pode fazer, eu acho que já chegou o tempo em que nós podemos estar à espera que as coisas aconteçam. Podemos fazer aquilo que nós estamos a fazer com a EDP, é deixar de forma muito clara de que há soluções para isto, que podem passar por uma que esteve a ser trabalhada nos últimos anos, que alguns de vocês conhecem, chama-se um diploma de harmonização das várias modalidades de ofertas educativas e formativas, em que isto estava lá previsto, mas que esse diploma, por razões várias, não saiu e não sabemos se vai sair. E por não sair, esta solução que poderia ter, ou este problema que poderia ter uma solução específica, também não vai ter solução. A agência está completamente disponível para suportar uma tomada de posição da APEPA na defesa desta questão, se for esse o interesse da APEPA. Por todas estas razões que eu aqui vos disse, do ponto de vista da defesa do instrumento e do seu impacto no sistema. Estamos a falar da esmagadora maioria dos jovens, da esmagadora maioria dos operadores de educação e formação, que não podem dar aquelas qualificações. Dou-vos só mais um exemplo. Qualificações na área das telecomunicações. Se um jovem fizer um curso de aprendizagem por um centro de formação, como o curso de aprendizagem está no catálogo, é reconhecido pelas entidades reguladoras, é reconhecido pela ANACON, tem certificações ITED e pode exercer uma atividade profissional. Se fizer o mesmo curso pela modalidade de cursos profissionais, como não foi trabalhada pelas entidades reguladoras, elas não reconhecem, como não foi trabalhado pelas associações do setor, não reconhecem, não podem exercer aquela profissão. Faz sentido quando estamos a falar da modalidade que tem cento e tal mil miúdos no sistema e que diz que quer valorizar ou quer-se valorizar como modalidade de ensino profissional? Para nós, não faz. Depois, só aqui dar... A pergunta não foi dirigida para mim diretamente, mas eu gostava de fazer aqui uma referência. É referido o ensino dual. Eu há bocadinho falei de uma acessão da palavra dual que nós temos. Porque esse foi um dos outros problemas. Depois toda a gente mete coisas no sistema e gosta de meter, e eu sei exatamente, eu consigo-vos dizer, não vos dizendo porque envolve pessoas, o momento em que a palavra dual surgiu no nosso sistema. E veio de uma cabeça de uma pessoa só que achou que era um nome que tinha marketing e como tal poderia valorizar estes caminhos. E eu percebo, até faz sentido. O problema é que depois a palavra é tão estranha que como ninguém sabia o que é que queria dizer, toda a gente procurou interpretações para aquilo que estava a querer dizer. E ela verdadeiramente tem uma interpretação do sítio de onde é originária, portanto... nomeadamente os países do Norte, da Áustria, da Alemanha, onde se criou um sistema dual. E aí sim, estamos a falar de um sistema que tem dois caminhos completamente desligados, onde o jovem, muito cedo, ou opta por continuar o caminho da escola, ou opta por ir aprender uma profissão numa empresa. E o sistema pode ser dual, porque depois tem momentos de formação alternados, entre parte escolar e parte profissão, ou pode ser dual porque tem estas duas vertentes no seu sistema, estes dois caminhos que são faces da mesma moeda, mas com uma diferença muito grande. Quando se opta por um caminho, não se volta. Não há comunicação pelos dois caminhos. A Alemanha vive muito do segundo caminho, deste, vive ao ponto de cerca de 70% dos seus jovens optarem por ele, porque é um sistema que ao longo de décadas foi sendo explorado pelas próprias empresas para o seu crescimento. E, portanto, faz parte integrante
do setor económico onde elas vão crescendo. E as famílias escolhem porque, de modo mais rápido, tinham uma solução muito interessante do ponto de vista de vida ativa e em termos remuneratórios naquele percurso, evitando o escolar porque tinha muito investimento de tempo até ter a obtenção de uma licenciatura. Com o processo de Bolonha, a Alemanha entrou num dilema, porque ao ver reduzida de forma transversal as suas licenciaturas de 6 e 5 anos para 3, aumentou a atratividade daquela componente em termos de investimento de tempo para os jovens. E o sistema dual começou a ter jovens a fugir pelo outro lado. De tal modo que temos empresas, como por exemplo a Porsche, que vive em níveis de padrão de qualidade altíssimos, muito aflita porque antes escolhia 20 jovens por ano de uma lista de 1000 candidatos, onde estes jovens vão ganhar no primeiro ano mais de 1000 euros, a aprender, para uma lista de 300. E estão em pânico, porque não conseguem tirar a mesma qualidade de 300 que tiravam de 1000. Nós não temos isto. Eu acho que também não queremos ter isto. Nós temos dois caminhos que têm uma característica que o sistema alemão não tem. Nenhum deles perde a ligação à componente escolar. O nosso caminho dá a dupla certificação. Os alemães, neste momento, estão a tentar aprender connosco como é que conseguem implementar no sistema dual esta questão da dupla certificação. Exatamente para recuperarem a atratividade que começaram a perder para o escolar. Nós nunca a perdemos, nem devemos a perder, minha opinião. O nosso caminho dá qualificação profissional, dá certificação profissional, mas nunca abandona a componente científica e a componente sociocultural. Podemos discutir se tem a carga de filosofia que achamos que deve ter, que se tem a carga de história que achamos que deve ter. Podemos discutir qual é a base que deve ter. Ele tem-na, como nenhum outro sistema a tem, e não deve ser abandonado. Esta é a nossa posição. Estamos a falar de coisas diferentes, apesar de depois trazermos para cá o mesmo nome, que representa na Alemanha algo que não tem nada a ver com aquilo que nós temos. Muito obrigado.
Bem, passava agora ao engenheiro Carlos Frutuosa.
Sobre o ensino dual não vou falar mais, acho que o doutor Gonçalo já explicou o que tinha a explicar. Eu sempre defendi e sempre entendi que uma grande virtude que tem o ensino profissional é precisamente permitir aos jovens saírem da escola e irem para a empresa. E isso nota-se muito quando os alunos estão na escola, têm a sua formação, ouvem os mesmos professores todos os dias. Muitas vezes, como estão habituados a trabalhar com aqueles professores, pensam que, como vou utilizar o termo que eles utilizam, isto é só para a lei, porque não temos que usar luvas, temos que usar roupa de proteção, porque temos que usar as vidreiras de proteção, porque podemos chegar à escola às 9 ou às 9h05 porque o professor deixa entrar. Quando eles vão para a formação em contexto de trabalho e quando regressam à escola já estão diferentes e dizem ao professor, realmente tem razão, porque eu chego à empresa, chegar às 9h05 já não me deixam entrar. Porque se eu quiser começar a trabalhar e não tiver os elementos de proteção, não me deixam trabalhar. E começam a ver que realmente aquilo que os professores dizem na vida real corresponde à realidade. E eu acho que esta é uma grande virtude do ensino profissional. Os alunos vão para o contexto real de trabalho dentro da empresa, têm regras, têm que as cumprir e sabem ter que cumprir e sabem que no futuro, o futuro deles é aquele. E, portanto, vêm com uma outra ideia do que será o futuro deles. E isso também, o facto de eles irem à empresa, tem uma outra virtude muito grande, porque há um número, não vou dar um número concreto, porque não quero estar a mentir, mas há um número muito significativo de alunos que após a formação em contexto de trabalho, após a conclusão do curso, ficam a trabalhar nas empresas onde estiveram a fazer a formação em contexto de trabalho. E também temos um problema, é que também muitos alunos que vão fazer formação em contexto de trabalho acabam muitas vezes por aceitar um emprego e não concluem a sua formação. Porque as necessidades são tantas que os empresários gostam do trabalho deles e oferecem-nos logo uma remuneração e alguns desses jovens que têm bastantes necessidades, muitos deles têm necessidades, aproveitam e depois não concluem essa formação. E muitas vezes nós nas escolas andamos 2, 3 e 4 anos atrás desses alunos para eles virem concluir a sua formação. É mau para eles, é mau para a escola, porque o facto de um aluno abandonar a escola porque ficou a trabalhar contribui para uma taxa de insucesso escolar, e o insucesso escolar também é um problema das escolas profissionais, pelo menos agrícolas, pelo menos algumas, eu não gosto de falar por todos, porque não tenho os dados concretos de todas, e é uma diferença também entre o chamado dito ensino regular e normal, as taxas de sucesso, isso é outra guerra que as escolas profissionais têm. Porque um aluno que esteja, que vá seguir humanísticas e que tenha uma negativa numa disciplina, ele pode concluir o ensino secundário e tem um diploma. No institucional, um aluno que não tenha concluído um módulo de 25 horas tem um 9º ano. É uma taxa de insucesso. Quanto à empregabilidade, varia muito de região para região, varia muito de escola para escola. Eu tenho aqui colegas que me dizem, eu acredito, que têm uma taxa de empregabilidade que ronda os 80% a 90%. E as nossas escolas são muito dispersas, umas estão no meio rural, outras estão mais junto das grandes cidades, e portanto são realidades diferentes. Eu posso dar dados mais ou menos concretos da minha escola. Minha escola é Santirso, está relativamente perto do Porto, mais ou menos 50% dos nossos alunos vão para o ensino superior, entre 30% a 40% seguem dois caminhos. Ou os pais já vivem da agricultura e, portanto, eles vão e ficam a trabalhar, metem projetos e fazem a reformulação das explorações que os pais já têm. Outros metem projetos, jovens empresários, e começam com uma nova empresa. Os outros, mais ou menos, já cerca de 10%. Muitas vezes nós perdemos o rastro porque ou emigram, saem da escola, perdem o contacto com a escola, mas estes são os dados reais da minha escola.
Muito obrigado. Nós temos tempo agora ainda para uma outra ronda de 3 perguntas, comentários.
Muito bom dia. Maria Reina, sou a delegada regional de educação do Alentejo. E foi ali um bocado na sequência do deputado do distrito de Beja que queria partilhar aqui uma reflexão. Em primeiro lugar, deixe-me dizer ao professor Gonçalo Chufre que partilhamos muitas destas ideias e, portanto, apesar de emprego e educação às vezes poderem, não é que pertença ao emprego, mas a questão das escolas profissionais e do ensino profissional passa muito também por estas questões de emprego e educação, e que eu acho que temos que trabalhar de uma forma mais concertada com o objetivo que diz muito bem os que estão lá atrás, os jovens que são o futuro de Portugal, e isto é algo que nos importa. Mas gostaria só, em relação à questão das escolas profissionais e das taxas de empregabilidade, falar um bocadinho da realidade do Alentejo, apesar de ter aqui a sorte de ter duas das escolas profissionais que nós temos, a de Serpa e da Alter do Chão, aqui presentes. Talvez permita-me, Sr. Presidente, dizer-lhe que no Alentejo mais uma escola profissional na área agrícola. Dependia se conseguíssemos importar mais alunos ou não, mas território temos porque somos 1/3 do país, portanto penso que ainda teríamos espaço para isto. Mas que é importante fazermos uma gestão da rede equilibrada e de uma forma que não seja competitiva e desleal entre escolas secundárias puras e escolas profissionais. Isto, sem dúvida, é algo importantíssimo. É isso que nestes 3 anos, já no tempo de Direção Regional de Educação do Alentejo, tentámos sempre fazer. Não haver uma competitividade desleal e, acima de tudo, abolir também isso na casa, também desde setembro de 2011 que se fez, a abolição da palavra, só uma, porque o normal nunca me tinha recorrido, mas o regular. Não há ensino regular nem irregular, como é óbvio. Nos alunos que vão para o ensino profissional não são melhores nem piores, são alunos que têm outras competências, querem outro percurso na sua vida e, portanto, escolhem aquele caminho. Mas dizer-lhe só em relação à questão do Alentejo, não numa prática só de ensino profissional, mas vocacional, que também é dado pelas nossas escolas profissionais, a interligação e a importância que isso tem em relação às empresas. Não só a construção do currículo, que é essencial, numa região principalmente com as características que a nossa tem, mas dar só um exemplo rápido sobre um curso vocacional de ensino de nível secundário que temos em Moura, e para não falar aqui das nossas duas escolas, por isso é que fui buscar uma escola que não é profissional, que é uma da EB23, em que trabalhando em parceria com a EDIA, trabalhando em parceria com a Associação de Regantes, trabalhando em parceria com um jovem empresário que se instalou na produção de ervas aromáticas, ele próprio diz hoje em dia que só consegue ter exportação, como já tem este jovem, na Aldeia da Luz, é onde estamos a falar desta realidade do país, porque tem os nossos jovens a trabalhar nesta produção com ele, num contexto de trabalho. Isto para dizer que não estão a ser explorados, obviamente. Estão a ser o quê? Estão a ser, por um lado, estão a ter uma aprendizagem e a perceber também que há jovens que escolheram o mesmo percurso. Este era um jovem professor que resolveu, obviamente, trabalhar na agricultura. E, portanto, eu penso que esta mudança de mentalidade e estes exemplos, e há muitos, como disse, não queria agora referenciar das duas escolas que estão aqui, porque senão iria alongar-me, mas dizer que esta ligação entre a estrutura, a matriz dos nossos cursos, a necessidade de adaptarmos àquilo que as empresas querem, que é isso que se faz lá fora, com um modelo melhor austríaco, no meu entender, mas também é a minha opinião, do que o alemão, não é? Neste sistema de formação dual. Mas estamos a dar passos. Há muito trabalho ainda para fazermos. E, acima de tudo, há a necessidade de termos este catálogo, porque este catálogo permite-nos uma coisa, permite-nos ter a certeza que envolvemos os parceiros sociais. E isto é de todo fundamental para que estes cursos sejam, efetivamente, uma via para o emprego e não mais um título académico ou profissional, que é isso que nós não precisamos, só puro e duro no nosso país. Muito obrigada.
Obrigado. Mais questões ou comentários?
Bom dia, Luísa Orvalho, atualmente sou consultora na Católica Porto na área da valorização do ensino profissional e trabalho com muitos professores a área pedagógica e esta relação de parceria em que todos têm que ganhar. Relativamente ao Sr. Engenheiro Carlos Furtuosa, eu gostava de lhe pôr uma questão. Porque expôs aqui aqueles problemas que sempre tem exposto em vários locais, em vários sítios, sobre os problemas que afligem o ensino profissional, especificamente agrícola, já nem digo profissional, porque não estamos aqui hoje a tratar só do ensino profissional, porque então teríamos muitíssimos mais problemas, mas especificamente os agrícolas. E disse 15 escolas, verifiquei ali no Dr. Gonçalo Chufre, que diz 16. Diz-me aqui a engenheira Anabela que fechou a do Algarve. Portanto, penso que são 15. Vamos atualizar. 15. E estas 15 são suficientes para o terreno que temos. Eu já ouvi a dizer, há tantos anos, que de facto tínhamos até escolas e centros de formação ligados ao Ministério da Agricultura, e que já eram demais. Portanto, os 15, mesmo que haja terreno, senhora diretora, mesmo que haja terreno lá no Alentejo, o importante não é o número de escolas. E vou-lhe já dizer uma coisa, e tem a ver depois com aquilo que disse o Dr. Gonçalo Chufre, e que eu concordo inteiramente. Oxalá que o seu discurso fosse o discurso de todos os outros que estão no Ministério da Educação. Porque estávamos entendidos, de facto, do valor que têm estes cursos profissionais, a capacidade de ter essa formação integral dos jovens. E, de facto, é isso que nos distingue dos ex-cursos técnicos que muita gente chora, não é? E que, de facto, hoje na sociedade da comunicação e da informação não faz qualquer sentido. E, portanto, eu fico muito agradada por todas as vezes que ouço o Dr. Gonçalo Chufre, de facto, defender esta matriz curricular que temos nos cursos profissionais, que é a sociocultural, a científica, a técnica, a tecnológica, a prática ou e artística, porque se fôssemos para a música então ainda era pior, porque esses, nem no catálogo, nem na portaria, nem no financiamento, tem que se andar a financiar assim, etc. Mas, portanto, fico extremamente, e penso, e sou da mesma opinião, que de facto a componente técnica tem que ser ajustada para que de facto possamos ter as unidades de formação. É muito fácil, vai ser muito fácil, aliás, porque os próprios cursos profissionais, quando começamos há 25 anos, foi assim com os perfis de formação, em que reuníamos, de facto não se chamavam os setores, mas íamos buscar pessoas da área de toda, que é prosseguimento de estudos também, e portanto foi assim, definimos os perfis profissionais e as competências, e agora temos que nos adaptar àquilo que é o enquadramento europeu, e muito bem, e à qualidade que também estão a fazer, e muito bem, relativamente a isso. Mas a minha questão era esta, porquê é que na legislação dos cursos profissionais continua lá a dizer que estes cursos são especialmente para alunos do insucesso e do abandono escolar? Era fácil tirar isso. Okay. Todos fazemos doutoramentos. Pronto. Mas a minha pergunta é, concreta, não podemos falar e não devemos falar regular, mas tirem isso da legislação, do abandono e do insucesso, isso é que causa problemas às pessoas. Porque depois eu não deixo ir o meu filho, porque de facto vai ter dois em um, não é? Sociocultural e científica, e que pode prosseguir estudos e ingressar no mundo de trabalho mais cedo, não é? E, de facto, tem esse label que está a afastar. E eu perguntava, então, ao Sr. Engenheiro Carlos Frutuosa. Vieram à Assembleia da República apresentar os vossos produtos. Aquilo que fazem de melhor e de mais inovador. E parabéns, porque têm ali uma mostra muito, muito bonita. E a minha pergunta é, como é que pode, com a atual legislação, como é que pode, se não tiverem a tal autonomia financeira e pedagógica, mas financeira neste caso, de facto valorizar os produtos em termos de aquilo que fazem, e que fazem muitíssimo bem? E a minha questão era, vê alguma hipótese de ser criada uma espécie de uma cooperativa, de modo a que possam... não lhe chamaria concorrer com as outras, mas um espaço de startups, tal e qual como fazemos na área dos outros setores, em que os jovens diplomados, futuros empresários agrícolas, podiam ali ter um espaço de criação de startups para depois criarem o seu próprio emprego e, de facto, produzirem aquilo, como acabou de dizer, nomeadamente um espaço onde as pessoas antigas não tinham essa formação e não veem esse espaço, como agora é o Severo de Volga, a capital do Mirtilo.
Bom, tenho neste momento as perguntas feitas.
Está feita.
Ora, muito bem, mais alguma pergunta? Será a última e então, portanto, como não há outra, pode haver aqui direito à repetição.
Eu já me apresentei, era mesmo mais uma questão muito simples e que tem a ver de facto ainda com o catálogo e com o currículo. Parece estar de facto então identificado por todos que o melhor sistema é o que está no catálogo nacional e portanto todos nós neste momento devíamos estar a trabalhar para isso ou aí, ou seja, devíamos estar de facto com o catálogo. Se ele, de facto, já está identificado há tanto tempo, e porque estamos aqui na Assembleia da República, de quem é a responsabilidade da sua não implementação? Ou seja, porque é que ele não se implementa? São os políticos que assim não o desejam? São os atores diretos, os professores, as escolas que não o querem? Ou seja, como perguntavam, ou seja, a PEPA o que é que pode fazer? O que é que todos nós que somos diretores de escolas podemos fazer? Parece ser, de facto, o sistema mais interessante. O que é que nos falta para ele poder ser implementado? Será que não é aí que temos de trabalhar agora?
Muito obrigado. E então passávamos agora à última ronda de respostas e eu pedi ao Engenheiro Carlos Frutuosa para começar.
Não vou responder porque até fez uma intervenção. Esqueceu-se da escola de Grândola, se calhar. Não. Não está presente, sim. Não está presente, mas temos mais uma. Eu não disse que nós éramos contra mais escolas profissionais, se elas se justificarem e se tiverem condições. Foi aí que eu quis focar. Até porque, se nós repararmos, nós, no norte do país, temos 6 escolas profissionais, embora também não estejam muito dispersas. Portanto, temos Mirandela, que fica lá mais afastada, e as outras estão mais perto todas umas das outras. E se nós olharmos para o nosso mapa, realmente em Grândola, temos uma zona excelente para a agricultura e temos 3 escolas neste momento. Não sou contra. O que gostaria é que o ensino agrícola não fosse ministrado em qualquer sala de aulas, em qualquer quintal. É essa a minha preocupação. Depois, tinha aqui outra questão. Somos 15. Somos 15 escolas, porque, entretanto, já há uns anos que do Algarve fechou. Depois, a doutora Luísa colocou mais uma questão, penso eu. Ah, da cooperativa. Realmente, nós somos escolas muito diversas, portanto, umas têm uma área muito grande, outras têm uma área muito pequena. Algumas têm uma área muito grande, mas não está cultivada, portanto, muitas são de floresta e outras até sítios que não são favoráveis para a agricultura. Portanto, a produção que temos nunca é grande, nunca é uma produção tão grande que nos permita concorrer no mercado. É engraçado que há 2-3 anos atrás, talvez, se não me falha a memória, chegamos a falar na possibilidade de realmente podermos formar uma espécie de uma cooperativa de todas as escolas agrícolas, mas era uma questão que não está totalmente colocada de lado, mas era muito complexa. Era muito complexa e, se um dia avançarmos, teremos que dar aqui passos difíceis, porque chegámos à conclusão que não era tão fácil como nós idealizámos inicialmente. Mas não está colocado de lado. Até o próprio diretor da DGEST, o ano passado, se disponibilizou para nos ajudar, disponibilizou um espaço na própria DGEST para nós termos os nossos produtos. E disponibilizou-se também, que eu não sei até se neste momento já concluiu, na própria página da DGEST, serem colocados os produtos das escolas agrícolas e a possível venda dos produtos das escolas agrícolas. Isto foi numa conversa que nós tivemos o ano passado, convocada pelo próprio diretor da DGEST, Dr. José Alberto, que vai estar aqui logo. Pronto, a verdade é que, se nós quisermos realmente vender, colocar os produtos no mercado, nós já temos, mas a nível regional, podemos colocar a nível nacional. Se realmente, se não estivermos unidos e não conseguirmos criar uma plataforma, será difícil, até porque estamos muito dispersos todos uns dos outros. Depois, a outra questão que o Amâncio colocou, eu acho que o doutor Gonçalo Chufre.
Muito bem, professor Gonçalo Chufre.
Então, vamos lá. Não tenho tido assim nenhuma concreta, tirando a última. Eu estou aqui a tentar gerir na minha cabeça a profundidade dos comentários que consigo fazer aos comentários. Numa gestão cuidadosa. Mas poderia-me abster de fazer, íamos só à última pergunta e fechávamos isto, íamos todos para o almoço. Mas eu tenho perfeitio de também não conseguir resistir a dizer algumas coisas. E a doutora Maria Reina falou, e eu concordo e partilho ponto de base, de que há estruturas do Ministério da Educação que têm uma postura de colaboração muito grande com os atores que tentam fazer a ponte, porque eu há bocadinho falei que fazer a ponte não é fácil quando as margens se querem afastar, portanto a ponte ostica, ok, não há alternativa. E no Alentejo não temos outro tipo de postura que não seja o tentar fazer o caminho da ponte. Mas depois falou-se nos vocacionais, e os vocacionais, para mim, têm um grande mérito. É a primeira e única oferta do Ministério da Educação que está referenciada ao catálogo. Porque o Ministério quis criar, perguntou-nos, às vezes pergunta, nós respondemos sempre que nos perguntam, não perguntam é sempre, e quando nos perguntou, nós dissemos: isto só faz sentido se estiver referenciado ao catálogo. E ficou na portaria. Espero que se mantenha, porque estar no catálogo obriga, porque tem a vantagem de um reconhecimento, mas obriga a que as escolas trabalhem de acordo com um catálogo.
obriga a que aquele discurso de querer ter uma oferta que dá tudo às empresas não seja depois vendido assim de forma em que sem explicar o que é isto de dar tudo às empresas. Em que no processo a escola se responsabiliza por uma componente, aí sim, claramente, para combater o abandono escolar, quando falamos de vocacionais, estamos a falar claramente de uma oferta específica para combater o abandono escolar no alargamento da escolaridade até aos 18 anos. Vocacionais de básico tinham essa vocação. Vocacionais de secundário eram o prolongamento dessa vocação. Mas quis, em determinado momento, que os vocacionais também dessem qualificação de nível 4, a tal dupla certificação. Porque há uma diferença muito grande, mais uma, do sistema dual ao nosso. Quem escolhe este caminho, que foi aqui há bocadinho referido, e muito bem, que existe associado a esse caminho um conjunto de aprendizagens que os científico-humanísticos não dão, e que vêm do facto de terem aprendizagens em contextos diferentes, como o da empresa. No final, os jovens obtêm nível de qualificação 4, enquanto quem vai pelo outro, que era suposto ser o da excelência, tem um nível de qualificação 3. E pode-se perguntar, isto faz sentido e deve ser corrigido? E a nossa resposta, não. Não deve ser corrigido porque isto faz sentido. Porquê? Porque os níveis de qualificação no quadro nacional de qualificação e no quadro europeu de qualificações são descritos em função de indicadores de aprendizagem ou descritores de aprendizagem com vários níveis. Um são os conhecimentos. E os científico-humanísticos apostam neste. Mas associado aos conhecimentos existem descritores de aprendizagem, por exemplo, de nível das atitudes, onde o profissional tem evidências, que são um sistema de garantia de qualidade, depois pode tornar transparentes e observáveis para todos, de que há um conjunto de aprendizagens a nível das atitudes que um jovem aos 18 anos, depois de ter feito um curso profissional, tem que um que faz os científico-humanísticos não tem. E depois também as aptidões, o saber fazer, que também tem uma aposta forte e clara naquilo que é o ensino profissional pelas suas características e que não tem uma aposta clara nos científico-humanísticos. Portanto, o tal primeiro, que nós, por muitas lógicas de evolução como sociedade, começámos a olhar como o único, aposta essencialmente numa das componentes dos resultados de aprendizagem, os conhecimentos. E aí até pode ir mais fundo do que o outro. E naturalmente vai. Porque o outro, além de apostar nos conhecimentos, aposta nas outras duas dimensões. E no conjunto, em termos de qualificação, oferece mais do que o outro. E por isso está no nível 4. Quando se quis que os vocacionais estivessem no nível 4, nós podemos correr o risco de descredibilizar isto tudo se os vocacionais não forem bem feitos. E por isso tem uma coisa boa. Ficaram referenciados ao catálogo, porque no catálogo estão as qualificações de nível 4. Mas depois temos propostas de vocacionais que nem correspondem a uma proposta de nível 2 em termos de qualificação. E isto não pode acontecer. E depois temos uma portaria dos vocacionais que, apesar de referenciar, limitou a... Agora vou para o referencial de formação, que eu não gosto tanto, 1000 horas de formação, quando os referenciais têm entre 1200 a 1300 horas de formação. Porque se quis reforçar tanto a componente de formação em contexto de trabalho, aumentando as horas, estamos a falar de 1400 horas de formação em contexto de trabalho, mas não se tratou de garantir como é que se põe a formação em contexto de trabalho. E se podemos ter casos de sucesso, não ponho em dúvida, que o exemplo apresentado de Moura pode ser um caso de sucesso, nós desconhecemos, porque eu acho que falta fazer a tal avaliação que estas coisas obrigam a que sejam feitas, também existem muitos casos que não têm qualquer tipo de sentido. Depois, porque é que está na legislação aquilo? Porque nós, às vezes, somos perguntados. E sempre que somos perguntados, respondemos, e nós temos muitos contributos para a legislação como organismo que somos, apesar de sermos um organismo com autonomia, quer pedagógica, quer técnica, quer financeira, quer administrativa, as tutelas escorrem-se do nosso conhecimento técnico para, por vezes, nos pedir a opinião. E nós damos. Mas não fazemos a legislação. E quando eu vejo coisas como essa, é um dia em que a minha azia atinge os níveis mais altos, não tenho dúvidas nenhumas. A outra pergunta. O que fazer para trabalhar para o catálogo? A agência, dentro da sua esfera de intervenção, já está a fazê-lo. Aliás, com a ANESPO, eu penso também com a APEPA, pelo menos com algumas escolas profissionais da agricultura, estamos a construir esta transição, que não é uma transição imediata e de um dia para o outro, porque nós temos que agarrar nos referenciais dos cursos profissionais e das suas portarias e perceber o que é que está no catálogo, em que é que temos convergência, onde é que temos divergência e como é que trabalhamos a solução. Portanto, há um trabalho técnico que tem que ser feito. Nós estamos a fazê-lo com estas duas entidades, porque sabemos que isto vai chegar cá um dia. Também lhe gostava de dizer que nós tínhamos um enquadramento político até uma determinada altura em que não tínhamos muitas dúvidas que isto ia acontecer. E eu há bocadinho referi-o e acho que devo continuá-lo a fazer quando falarmos de coisas que faz sentido. O secretário de Estado, João Granjo, tinha uma visão muito clara sobre estas coisas. E nós temos duas tutelas, da educação e do emprego, e no lado da educação com ele sempre tivemos uma convergência de posição relativamente a estes assuntos e tínhamos entre nós entendido que se não saísse o diploma da harmonização por razões que lhe ultrapassavam a ele próprio, pelo menos um diploma legislativo que legislava esta questão iria sair. Não estando ele neste momento em funções, tendo um novo secretário de Estado, há agora todas as contingências de que ele tem que fazer um processo de aprendizagem, de informação, que tem que ser efetuado. O que nós podemos fazer é, se calhar, acelerá-lo. E se, juntamente com a EDP, se juntamente com a APEPA, connosco, a dar todo o apoio técnico, fizemos uma posição de demonstração da importância estratégica que isto tem, podemos, se calhar, queimar aqui algumas etapas que ele sozinho vai ter que fazer e, se calhar, até nem chega a ter tempo para as fazer. Portanto, deixo aqui esta nossa sintonia de posições e vontade de trabalhar com a APEPA, se a APEPA quiser ter uma posição forte relativamente a este assunto. A ANCAP está ao dispor do ponto de vista técnico para que isso possa acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer mais uma vez aos oradores e também à assistência e em particular às pessoas que fizeram comentários e questões muito interessantes e que permitiram estimular o debate e, portanto, fazia aqui um agradecimento final a todos. E terminamos, portanto, esta sessão.